A Rádio das Nações Unidas em Nova Iorque vai conversar com Jonatas Melo, de um projeto de rádio para melhorar o uso de tecnologias de informação, para falar sobre o 13 de fevereiro e o investimento que ainda se está a fazer em rádio. Vamos começar mesmo pelos ganhos. Pode-se referir a exemplos de países próximos aos de língua portuguesa?
Obrigado pela oportunidade. Falando um pouco do trabalho da Unesco com rádio comunitária, mídias comunitárias, o nosso trabalho ele vai bem mais além do que só montar uma rádio. A gente trabalha com criar um ambiente, tanto legislativo quanto tecnológico, quanto de aprendizado, um ambiente sustentável para que as rádios comunitárias elas tenham sustentabilidade, no sentido de elas poderem ter o conhecimento, tanto técnico quanto de conteúdo. E temos um trabalho forte também junto aos governos, com a relação de policy making. Então, um exemplo que teve muito sucesso de língua portuguesa foi em Moçambique. Tivemos um projeto voltado para mídias comunitárias. O governo apreciou tanto o trabalho da Unesco durante o projeto que ele se apropriou do que foi criado durante o projeto e, inclusive, criou dentro do seu próprio governo um diretório, um setor, especificamente para mídia comunitária. Então, no ano de 2010, que foi que aconteceu isso, acho que é um dos melhores exemplos do trabalho da Unesco com relação às mídias comunitárias em países de língua portuguesa. A outra linha de apoio que a Unesco tem no nosso setor de comunicação e informação é através do IPDC, que é o Programa Internacional para o Desenvolvimento de Comunicação. Nesse último ano de 2012, foi aprovado um projeto para fortalecer a mídia comunitária no Brasil. Então, tem algumas regiões do Brasil que foram beneficiadas com esse projeto, e ele atua em rádios da região, lidar melhor com questões de como financiamento, equidade de gênero e as próprias capacidades jornalísticas e de sustentabilidade. No ano anterior, também pelo IPDC, tiveram alguns trabalhos em Cabo Verde para estabelecer algumas rádios comunitárias também. E um outro exemplo também da ação da Unesco com relação a rádios, rádio em uma caixa, radio in a box, um aparelho que foi desenvolvido em parceria com outras organizações, que ele foi criado, foi pesquisado e criado como se fosse uma mala, um aparelho, que ele simula uma rádio comunitária, principalmente em situações de desastre, quando não tem mais eletricidade, internet, telefone, as linhas de telefone foram danificadas. Esse projeto também tem se mostrado muito importante e tem sido aplicado em outros países também do mundo.
Como é que definiria as tendências da rádio jovem atualmente, numa realidade em que o meio interage com outros mídias? Falou agora da rádio numa caixa. E quais são as tendências?
A rádio jovem, quando nós falamos de rádio jovem, você tem que lembrar que os jovens são um setor da população que é o mais extenso. E quando a gente analisa profundamente a programação para jovens em rádio, ela é principalmente música e entretenimento, e ela pode ser muito mais do que isso. Então, nós temos três níveis, podemos identificar três níveis de envolvimento dos jovens com a rádio. O primeiro é ter mais vozes jovens falando, dando sua opinião sobre assuntos que tocam a eles, por exemplo, aquecimento global, conservação do meio ambiente, economia, própria questão de emprego e economia. Se formos pensar em 20, 30 anos, quem vai ser afetado pela trajetória das nossas escolhas de hoje são os jovens. E não é tão comum escutar suas opiniões, escutar o que eles estão pensando sobre isso. A outra etapa, digamos, o passo seguinte, seria uma emissão de rádio, um programa, que seja feito junto com os jovens, onde tem o produtor e o apresentador, que são adultos, mas tem a voz do jovem envolvida na produção. Para chegar, então, na última etapa de rádio jovem, que seria uma rádio apresentada e produzida por uma equipe jovem. Temos alguns exemplos de trabalhos com rádios feitas por crianças, onde a gente tanto aprende como que os jovens de várias regiões do mundo estão vendo a configuração mundial, estão vendo os problemas que eles estão enfrentando. Essa relação de rádio jovem tem que ser olhada também da participação jovem no rádio. Como você perguntou com relação a como que o rádio interage com as outras mídias, nós acreditamos que as novas tecnologias elas estão expandindo a audiência do rádio. É muito comum a gente pensar, um meio vai substituir o outro, quando não existia algum meio de arquivar o arquivo de áudio, eu só poderia escutar o programa na hora que ele fosse transmitido. Com um podcast, com alguma outra, com um site onde ele guarda toda a programação da rádio, eu posso baixar no meu iPod, baixar no meu celular, ouvir depois, eu posso mandar um comentário, eu posso interagir mais. Então, essas novas tecnologias, elas estão adicionando possibilidades à rádio. Isso que é muito interessante.
Um assunto que seria importante abordar é a sobrevivência e adaptação do rádio. Resistiu ao surgimento de vários meios de comunicação, como TV, por exemplo. Como é que veio o surgimento e adaptação à nova era da internet? Falou há pouco desta adaptação ou integração, mas é assim que vê que vai continuar a tendência para o futuro?
A rádio, ela é um meio, uma ferramenta que ela também está em constante transformação. Ela faz parte desse ambiente de mídia. E ela está se apropriando de algumas potencialidades de outras mídias. Bem como quando veio a TV, não substitui o rádio, como vem a internet, ela não substitui a televisão nem o rádio. Elas se integram. A gente tem uma ideia de mídia esfera, que tem várias mídias, que elas se integram para cumprir algum objetivo. Uma emissora de rádio tem o seu próprio website, ela pode engajar mais a sua audiência, tanto na programação, tanto para receber um feedback do que acontece. Então, essa apropriação de outras mídias, ela está acontecendo na rádio e com TV, rádio e com internet, jornal com website. É tudo um ambiente em constante transformação e integração. Não acredito que exista uma substituição, mas mais uma integração para adicionar potencialidades.
E a presença da câmara, por exemplo, nos sites de rádio significa, em parte, o mistério quebrado daquela figura por detrás da voz. O que é que, no contacto que tem tido com as rádios comunitárias em África, o que é que tem sido a opinião relativamente a este novo fenómeno?
Um setor que nós trabalhamos muito, que é uma especialidade do nosso setor aqui, a segurança de jornalistas. Um cenário como rádio comunitária, nunca houve o anonimato do jornalista. Porque o jornalista comunitário, geralmente, ele faz parte da comunidade. Não é uma questão muito nova tirar o anonimato do jornalista, porque isso já é um problema, uma questão a ser enfrentada. Já quando nós tínhamos o jornalista, que ele falava, fazia sua denúncia, e todos já sabiam quem era ele. Então, essa questão de agora ter uma maior autoria não é uma questão tão nova e já vem sendo trabalhada pela Unesco há bastante tempo. A ideia de figura por detrás da voz, nós temos uma concepção de um show maior, mas quando vai para o âmbito local, uma rádio local, uma rádio comunitária, já não existia uma rádio por trás, todo mundo sabia quem era a voz. E por isso que nosso trabalho também é bem intenso com a segurança de jornalistas, especialmente em rádios. Uma coisa interessante a notar também é que uma das modalidades de jornalismo, que é uma das mais perigosas, que corre mais riscos, são a rádio comunitária, exatamente a rádio comunitária. Porque ele não é aquele elemento que chega numa situação de um escândalo, para cobrir uma pauta e vai embora. Ele faz parte da comunidade. Então, se ele denuncia algum interesse específico, se ele levanta alguma coisa que não agrada a todos, vamos dizer assim, todo mundo sabe quem falou e ele vai sofrer as consequências. Esse jornalista local, ele frequentemente é alvo de represálias, de censura, de ameaças, e a Unesco trabalha muito intensamente em aumentar a segurança desse jornalista, para que ele possa fazer seu trabalho sem tantos riscos.
A transmissão por onda curta foi um grande marco da rádio durante muito tempo, principalmente na era da Guerra Fria, e agora é uma tendência que parece já estar a baixar, portanto, a tendência de procurar o canal em onda curta. Como é que olha para este fenómeno?
Uma das discussões no Dia Mundial da Rádio é realmente sobre as ondas curtas. Essa ideia de que onda curta é uma rádio do passado. Porque, na verdade, a onda curta, nós podemos pensar numa rádio do futuro. Quando não tem conexão, quando não tem eletricidade, internet, em casos, por exemplo, de desastres como tsunamis ou terremotos, é a onda curta que ela é usada. Em situações extremas, é a onda curta que continua sendo a principal fonte de informação e coordenação.